União, tanto em número de deputados como em partidos políticos. E a agenda, como disse, de hoje era a que estava prevista para hoje. Ontem não se alterou, foi cancelada a reunião, mas passa para a próxima terça-feira, porque estes temas já vêm adiados há umas semanas sucessivas por interesse dos próprios grupos parlamentares. Vamos começar então no artigo 117, onde têm propostas de alteração o PSD, o Chega e o PAN. E, portanto, vamos já dar início, passando a palavra ao seu deputado do PSD, Paulo Mota Pinto, para apresentar as respectivas alterações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar todos os membros desta comissão. É a primeira vez que intervenho nela. É um trabalho importante, não é um trabalho, digamos, cotidiano, legislativo, que o Parlamento faça todos os anos, e é um trabalho, escuso de salientar, a responsabilidade e a importância para o futuro do trabalho desta comissão. Queria e também desejar que os trabalhos cheguem a bom porto e que realmente a revisão não se fique só por pequenos aspectos, digamos, de pormenor. Quanto ao artigo 117, que é sobre ele que me compete falar, é um artigo importante da Constituição Portuguesa sobre o estatuto dos titulares de cargos políticos o PSD tem uma proposta sobre o número 3. Portanto, nós não achamos que se deva utilizar esta matéria e muito menos a Constituição para finalidades demagógicas ou de populismos fáceis ou até para constitucionalizar medidas que na realidade são medidas cujo assento natural é na lei. Mas há realmente aqui um aspecto em que nós achamos que se justifica uma alteração ou um complemento, que é no número 3, a referência à inelegibilidade, à possibilidade de a lei prever a inelegibilidade como consequência dos crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Inicialmente, este artigo nem sequer referia à destituição do cargo e à perda de mandato, isso já resultou de uma revisão constitucional. E hoje, enfim, este problema põe-se porque nós conhecemos casos em que há perda de mandato, agora o titular de cargo político já está no mandato subsequente, ou até se calhar dois mandatos depois, e o Tribunal não pode declarar, a perda de mandato subsequente, e também há dúvidas sobre a possibilidade de declarar inelegibilidade. Portanto, nós queremos que fique claro que a Constituição admite que a lei estabelece a inelegibilidade como um dos efeitos das sanções por crime de responsabilidade, isto é, que possa estabelecer que a condenação de titulares de cargos políticos por crime de responsabilidade implica que não possam ser eleitos para mandatos ou para cargos subsequentes. Como disse, pensamos que isto é um aspecto relevante, um esclarecimento relevante. Não nos parece que este artigo deva ser sobrecarregado com outras matérias, ou sequer que matérias que estão já hoje na lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, ou outras matérias que nós teremos depois a ocasião de discutir a propósito dos projetos de outros partidos, devam ser constitucionalizadas. Enfim, fundamentalmente era isto que eu tinha a dizer. Acho que achamos que esta é uma matéria, sobretudo num ponto, num momento em que há um certo afastamento, ou uma percepção de afastamento entre os eleitores os seus eleitos, e há uma falta de confiança na classe política, nós achamos que é importante que a Constituição faculte ao legislador meios para efetivar a responsabilidade política, neste caso através da previsão da inelegibilidade. E, portanto, esse complemento ao número 3, pensamos que é importante. Sobre os outros projetos, eu penso que poderei falar numa intervenção subsequente, não quero estar já aqui a antecipar mais do que disse. Sim. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. A metodologia que se tem seguido, independentemente depois dos alguns partidos quererem fazer tudo junto, é primeiro apresentam-se as propostas de alteração, depois há uma segunda ronda para comentar os outros projetos e responder às questões. Tem a palavra agora pelo Chega o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si também, a todos os membros da Comissão. A proposta do Chega vem um pouco no sentido de aprofundar o conteúdo normativo do artigo 117, que, tendo sido na altura inovador, tem tido dificuldades, sobretudo práticas, que a própria jurisprudência tem notado também, tem assinalado nesta matéria, sobretudo de aplicação prática, e o projeto do Chega visa, por um lado, concretizar e, por outro, desenvolver um pouco mais. Por um lado, a implicação, ou seja, a relação inerente entre a destituição do cargo ou a perda de mandato e a condenação por crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade estão previstos na Lei 3487, 16 de julho, depois alterada sucessivamente em diferentes normas, mas tem havido cada vez mais nos últimos anos uma relação de inerência, que o deputado Paulo Mota Pinto também agora sublinhava, e cada vez mais vincada. Por exemplo, há vários acórdons, e podíamos citar vários. O acórdão da relação de Évora, de 21 de março de 2017, diz que a perda de mandato é inerente à própria ideia de condenação do crime de responsabilidade. Ou seja, este aprofundamento de um ciclo de inerência à condenação por crimes de responsabilidade no âmbito do exercício da atividade política ajuda à transparência das funções públicas, mas também à sua responsabilidade no âmbito do exercício público. E, por isso, o nosso ponto 4 de estabelecer esta relação de que a condenação, com trânsito em julgado, evidentemente, implica a destituição do cargo ou perda de mandato. Evidentemente, pode-se levantar aqui a questão de se, em todos os crimes de responsabilidade, uma vez que a Lei 3487, depois sucessivamente alterada, é muito vasta e tem várias tipologias de crimes, desde prevaricação, enfim, uma série de outros. E, por isso, pode discutir-se a abrangência aqui da normatividade. Um ponto que para nós parece especialmente importante prende-se com, e temos insistido bastante neste ponto, prende-se com os titulares de cargos públicos, não necessariamente políticos, que tiveram funções, sobretudo em empresas públicas, ou tiveram em empresas privadas, com negociação no âmbito público com alguém que tutelava essa área. E que, no fim, quando terminam o seu trabalho político ou público, vão trabalhar para essas empresas com as quais, enquanto titulares de cargos públicos, negociaram. De facto, admitimos que a expressão negociação é demasiado ampla e pode trazer problemas hermenêuticos do ponto de vista da aplicação, que é o que é uma negociação. Pode ser desde a prospeção de mercado, à análise das condições de cláusula, ao acordo final, à ratificação, enfim, pode-se discutir isso. Mas a ideia fundamental é esta. Quem está a exercer funções públicas não pode vitaliciamente, e aqui o vitaliciamento é, evidentemente, forte, mas é uma garantia, ir trabalhar para empresas à qual adjudicou recursos do Estado. Nós temos vários casos que são infelizes, embora a lei, evidentemente, não seja fazer de casos particulares, temos vários casos infelizes, desde as pontes e a concessão das várias pontes em Portugal, mas também outras, de autoestradas, de elétricas, energéticas, de várias, em que foram adjudicados milhões a empresas para onde depois foram trabalhar esses titulares de cargos públicos. E, portanto, pode não ser e certamente não terá sido, mas fica uma ideia permanente de suspeição que não é boa nem para o titular, nem para a coisa pública, digamos assim. E, portanto, a nossa proposta aqui é extensa. Admitimos rever aqui o termo negociação, porque pode implicar, pode ser de uma latitude demasiado grande, mas a ideia fundamental é criar aqui impedimentos de natureza vitalícia a nível constitucional. O ponto 7 é também especialmente importante porque dá um mandato à lei, que já o faz neste momento, mas de forma muito tímida, para definir as inelegibilidades de familiares para os diversos cargos políticos, sendo expressamente proibidas, e gostávamos de sublinhar isto, as relações familiares de primeiro e segundo grau, dentro do Governo, do grupo parlamentar na Assembleia da República, ou nas Assembleias Legislativas Regionais, ou do órgão executivo local. Evidentemente que há aqui uma questão nos órgãos eleitos, como é o caso da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas Regionais, é que estas pessoas são eleitas, não são nomeadas. Só que todos sabemos hoje como é que funcionam os aparelhos partidários. Na verdade, hoje, em todos, sem exceção, todos os partidos parlamentares, penso eu, todos, há um núcleo central, penso eu, com um núcleo central diretivo e um presidente do partido, ou um coordenador, ou secretário-geral, que aprova, afinal, as listas, mesmo que seja por proposta do Conselho Nacional ou dos diferentes órgãos. E, portanto, o que tem acontecido é os cônjuges de ministros estão a trabalhar como chefes de gabinete de outros ministros, E temos no mesmo grupo parlamentar, inclusive neste Parlamento, relações até de parentesco, de primeiro grau. E isso não é positivo para o exercício das funções públicas. Entendemos que não só dentro do Governo deve haver esta transparência, o Governo deu há três anos um primeiro passo, e o que aconteceu depois do Governo dar esse primeiro passo foi que não ficaram no mesmo Ministério e começaram a distribuir cônjuges por Ministérios diferentes. E, portanto, temos a mesma coisa, mas com uma capa ou com uma cobertura legal diferente. A Constituição visa salvaguardar, esta proposta visa salvaguardar que estas relações familiares não se imiscuem dentro da estrutura executiva do Governo e, inclusivamente, alargamos a proposta ao Parlamento, à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas Regionais, volto a referir, porque hoje nós não podemos interpretar a Constituição dos grupos parlamentares como no século XIX, ou como no século XX, porque temos hoje todo um sistema igualmente partidarizado, que é quem define as listas, excepto, penso eu, um caso nesta Assembleia da República, todos os restantes são listas aprovadas por um órgão central. E esse órgão central, evidentemente, deve acautelar que não existem familiares dispersos pelo Distrito de Lisboa, de Setúbal, de Braga, do Porto ou do Algarve, onde os partidos maiores sabem que vão eleger sempre deputados. E, portanto, constituem-se a jusante relações familiares de natureza parlamentar que não são positivas. Esta é a proposta que o Chega apresenta, depois temos algumas considerações a fazer sobre a proposta quer do PSD, quer do PAN nesta matéria, especificamente em relação à do PSD, que nos parece interessante, mas parece ter aqui alguns termos para discutir e por isso ficaria
para a segunda volta, agora é só as propostas. Portanto, bem, agora tem a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, que também tem uma alteração.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com esta proposta, o que o PAN pretende é abrir, de facto, a consagração legal do enriquecimento ilícito, de forma a que seja respeitado o princípio da presunção da inocência e também que é um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático, mas, por outro lado, dar cumprimento ao artigo 20º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em 2003, e que Portugal também a ratificou. Como todos nós sabemos, a criminalização do enriquecimento ilícito tem suscitado algumas dúvidas do ponto de vista da sua constitucionalidade, nomeadamente já foi tentada por duas vezes no nosso país e o Tribunal Constitucional, através dos acórdãos 179/2012 e 377/2015, entendeu que a mesma não respeitava o princípio da proporcionalidade por ausência de bem jurídico, também entendeu que não respeitava o princípio da legalidade por não identificar a ação ou omissão proibida, e também não respeitava a proibição da presunção de inocência. No entanto, aquilo que esta proposta pretende é suprimir os bloqueios constitucionais à tipificação deste crime, que nos parece que, tendo em conta o histórico do nosso país em matéria não só de enriquecimento ilícito, pese embora não esteja criminalizado, mas também de aproveitamento dos cargos exercidos, que devemos ir ao encontro não só de países que já consagraram, nomeadamente na América do Sul e em França, que já consagraram o enriquecimento ilícito, quer do ponto de vista da sua tutela penal, quer acima de tudo a tipificação que nos convoca a fazer, tendo em conta a interpretação do Tribunal Constitucional no nosso país, para que de uma vez por todas seja possível um enquadramento proporcional, adequado, e por isso mesmo associamos ao exercício de cargos políticos esta mesma garantia, por um lado, esta mesma tipificação, por um lado, com salvaguarda do próprio processo criminal em curso, para que depois não haja qualquer tipo de obstáculo à sua introdução no Código Penal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar então agora aos partidos aqui representados que não têm propostas de alteração, mas que queiram pronunciar-se sobre elas. Começando pelo Partido Socialista, professor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por saudar o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto pelos contributos que poderá seguramente dar valiosos para este trabalho. Começava por comentar também a proposta que o PSD formula de alteração ao artigo 117, em particular porque nos parece que, sendo matéria que é de razoável consenso, ou seja, é uma consequência, um corolário lógico do que subjaz à ideia da destituição do cargo ou da perda de mandato como consequência dos crimes de responsabilidade, a nossa questão principal prende-se com a necessidade de introduzir o inciso final, ou seja, temos efetivamente discrepância em algumas leituras feitas das normas legais que concretiza o artigo 117, e por isso a dúvida principal é se verdadeiramente é indispensável esta referência, uma vez que, como digo, há jurisprudência contraditória,